Olá, que bom que você está aí para mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar numas ideias bem fortes, sabe? Sobre sonhos, arte, esperança e como isso tudo bate com a nossa realidade meio complicada, né?
Oi, pois é, um tema necessário. E a gente parte de um texto muito inspirador do Clóvis Cabral, um jesuíta.
Isso. Foi feito para um encontro de oração pela arte. O nome já diz tudo. Queridos poetas, ajudem-nos a sonhar. A oração e a arte como instrumentos da esperança.
Lindo título. A ideia é a gente conversar um pouco sobre como a arte, a fé, podem acender essa chama da esperança, né? E mais, impulsionar a gente para agir, mesmo quando tudo parece meio cinza.
Exatamente. E para entrar no clima, o texto lembra daquela música Sonho Impossível, com Chico Buarque e Rui Guerra, né? Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder. Já dá o tom, né?
Nossa, total! Essa música já joga na mesa a tensão toda, né? Esse desejo humano de ir além, de buscar o quase inalcançável e, ao mesmo tempo, a dureza do mundo real que puxa para baixo, que convida a desistir.
É bem isso. O ideal contra o real batendo na gente.
Sim.
E essa coisa do sonho é impossível. Fico pensando, como é que a gente sonha tão alto assim, sem, sei lá, sem perder o contato com a realidade, sem virar só fantasia?
É uma ótima pergunta. O texto lembra uma frase que atribuem ao Mandela, né? Que ajuda a pensar nisso.
Qual era mesmo?
Tudo parece impossível até que seja feito. Forte, né? Simples, mas uau.
Nossa, sim. Direto ao ponto. E faz a gente pensar que sonhar não é fugir, né?
Exato. Pode ser o contrário. O texto usa até uma imagem linda citando Milton Nascimento e Fernando Brandt. Descreve o sonhador como alguém com a roupa encharcada e a alma repleta de chão.
Alma repleta de chão. Que imagem. Parece um paradoxo, né? Ter a alma no chão para conseguir sonhar alto.
Mas é aí que está a sacada, eu acho. Os sonhos que realmente transformam, eles nascem dessa vivência, do chão que a gente pisa de verdade. É o tal sonhar com os pés no chão.
Faz sentido. E aí conecta com outra coisa que o texto traz, do Frei Beto, né? Aquela ideia de que
A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam.
isso. Nossa experiência, nosso lugar no mundo molda nosso jeito de pensar e até de sonhar. Ignorar esse chão seria sonhar no vazio, né?
Totalmente.
Esse chão, essa realidade, ela não tá parada, né? Tá sempre mudando. Como diz a música do Lulu Santos, que o texto também cita.
Ah, sim. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia.
Tudo muda o tempo todo no mundo. E o texto vai além, né? Pega uma ideia do Papa Francisco e diferencia época de mudança de época.
Isso é crucial. Não é só uma fase com novidades. Mudança de época é mais profundo.
Como assim mais profundo?
Não é só ter celular novo, mais tecnologia, essas coisas. Como o texto mesmo aponta, citando o Papa e um pensador chamado Armando Mateu, a mudança é qualitativa. Mexe na base de como a gente vive o ser humano.
Ah, entendi. Tipo, o jeito de trabalhar, de amar, de pensar o futuro.
Exatamente. É uma reconfiguração geral em relação a como nossos pais, nossos avós viviam.
Não são só ferramentas novas. É um jeito novo de estar no mundo mesmo. Com outros desafios, outras possibilidades.
E claro, esse jeito novo traz, sombras também, né?
Preocupações. O texto menciona a Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, falando de uns riscos de hoje.
Sim, ele fala de uma tristeza individualista. Um coração comodista, sabe? Uma busca meio vazia por prazeres rápidos. Uma consciência isolada. É um alerta sério sobre o rumo das coisas.
É um quadro preocupante e o texto aprofunda isso, né? Falando de uma crise civilizacional planetária, usando um termo de um documento dos jesuítas.
Pois é. E os sintomas que ele lista são pesados. Fala de perda do bom senso humano, sabe? Valores básicos como vida, dignidade sendo atacados.
Complicado.
E aí aponta prepotência, o acúmulo absurdo de riqueza de um lado, e do outro, a exclusão, a miséria, gente morrendo por falta do básico.
Nossa.
E mais, racismo, xenofobia, preconceito crescendo, o descaso com o planeta, nossa casa comum. E olhando para o Brasil, o texto é direto. Fala da herança difícil de uma sociedade patriarcal, machista, racista, elitista. Tudo isso que a gente sabe que ainda trava o país, né? Que dificulta uma democracia de verdade.
Uau. É um diagnóstico forte mesmo. E aí, diante disso tudo, como fica a esperança? Parece até, sei lá, ingenuidade falar em esperança.
É a pergunta de milhões, né? Aquela música Teimosia, do padre Casemiro Irala, que o texto cita, pega bem essa sensação. Muitos já me disseram que nada compensa, mas eu vou.
Isso. O que segura essa esperança, então? É só teimosia mesmo? Ou tem algo mais?
Ah, tem muito mais. O texto fala da teologia da esperança, citando um teólogo importante, o Moltmann.
Teologia da esperança. O que seria isso?
Para essa linha de pensamento, a esperança cristã não é ficar sentado esperando acontecer, sabe? Nem fugir para outro mundo. É uma força que move a gente para o futuro que Deus promete, mas que exige ação, transformação, aqui e agora.
Entendi. A promessa do futuro vira motor para o presente.
Verdade. Não deixa a gente conformado. Pelo contrário, ela gera inquietação, impaciência, com a injustiça, com o sofrimento. Impulsiona a gente a mexer na realidade.
Então é o oposto da resignação, do pessimismo?
Totalmente. O oposto do que a bula do jubileu de 2025, que o texto menciona, alerta contra. Não é passividade, é incômodo ativo.
Que legal essa visão. E me lembrou na hora do Paulo Freire. O texto traz aquela distinção genial que ele faz, né?
Sim. Essencial demais, entre a esperança do verbo esperar...
Que é essa de ficar aguardando, né? Passiva.
Isso, e a esperança do verbo esperançar é outra coisa.
Completamente. Como ele diz naquela citação linda que o texto recupera, esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir... Esperançar é não desistir.
Maravilhoso, né?
É ser capaz de recusar aquilo que apodrece a nossa capacidade de integridade. É uma esperança que age, que teima no bom sentido, que constrói, que não entrega os pontos.
Perfeito! Esse esperançar do Freire é o que a gente precisa. E o texto faz uma ligação muito boa disso com as ideias de um filósofo de hoje, o Byung-Chul Han.
Ah, o Han.
Sobre a sociedade do cansaço, do desempenho e do medo também, né?
Isso. A sociedade do medo. Han diz que a gente vive cercado de medo. Medo da pandemia, da guerra, da crise climática, da economia instável. Um monte de medos, né?
Verdade. A gente sente isso no ar.
E o efeito disso, segundo Han, é paralisante. O medo sufoca a esperança, alimenta a depressão, o ressentimento e abre espaço para discursos populistas que exploram justamente esse medo, né? Semeiam o ódio.
Faz todo sentido. O medo bloqueia a esperança, a ação. Ele meio que encolhe a gente, isola, sim. E as consequências são sérias. O Han fala uma coisa muito forte que o texto destaca. Medo e democracia são incompatíveis.
Uau! Forte mesmo.
Porque a democracia precisa de diálogo, de confiança mínima, de abertura para o diferente, né? O medo faz o contrário. Fecha a gente, deixa a gente mais conformado, mais obediente, sem pensar.
Impede a gente de se colocar no lugar do outro.
Exatamente. Impede o tal pensar no sentido empático, como ele chama. A gente pode ter medo até de pensar diferente, de questionar. E sem essa coragem de pensar, de sentir junto, de esperançar de verdade, a gente fica preso nesse ciclo de medo e paralisia.
Então, o esperançar seria o antídoto para esse veneno do medo.
É por aí. É a postura ativa que quebra esse ciclo.
Tá. Então, o cenário é transformação profunda, mudança de época, crises sérias, civilizacional planetária. Muito medo no ar, paralisando a gente. Mas a resposta não é desistir, é esperançar, agir com essa inquietação boa. Aí vem a pergunta. Beleza, mas como? O que fazer na prática?
A pergunta é que não quer calar, né?
Lembrei da música do Vandré, que o texto também cita. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É um chamado mesmo, né?
É um chamado forte. E o texto do Cabral, sabendo que não tem receita pronta, traz uns princípios bem legais para guiar essa ação. São inspirados no Betinho, o Herbert de Souza.
Ah, o Betinho, da Ação da Cidadania contra a Fome. Que princípios são esses?
São 5, bem diretos. Primeiro, a gente é responsável por tudo. Ninguém tá fora dessa. Corresponsabilidade total.
Ok, assumi a bronca.
Segundo, pensar global, agir local. Entender o problemão do mundo, mas focar a nossa ação onde a gente tá, onde pode fazer diferença de verdade.
Faz sentido. Prático.
Terceiro, coerência. Viver aquilo que a gente prega, né? O discurso e a prática andando juntos.
Fundamental, senão vira hipocrisia.
Quarto, os meios têm que ser tão dignos quanto os fins. O jeito de fazer a mudança importa tanto quanto o objetivo lá na frente. O processo tem valor.
Ética na ação, né?
Exato. E quinto, agir agora. A mudança acontece com ação concreta, aqui e agora. Não é só ficar no plano, na intenção. Tem que fazer a hora acontecer.
Gostei. São como um mapa para não se perder, né?
Isso. E o texto lembra que essa ação é mais forte, junta, coletiva, mas também acontece no dia a dia, nos pequenos gestos. Citando o Santo Inácio de Loyola, o amor se traduz mais em gestos do que em palavras.
Legal. Então, resumindo o nosso papo. A gente precisa sonhar, mas com o pé firme na realidade.
E reconhecer que essa realidade está mudando fundo, com crises sérias e muito medo.
Mas não para ficar parado esperando. A resposta é esperançar, agir com essa inquietação.
E essa ação pode seguir uns princípios éticos e práticos, como os do Betim. E a arte? A arte está em tudo isso, né?
Sim. Ela expressa o sonho, denuncia a dor, inspira a gente a esperançar. A imaginar outros jeitos de ser. O final do texto faz até uns apelos para os artistas, citando João Paulo II e o Papa Francisco.
É verdade. Pede para eles mergulharem fundo no mistério do ser humano, de Deus, para não esquecerem dos pobres, serem a voz de quem não tem voz.
Para a arte anunciar um mundo novo, né? Inspirada nas bem-aventuranças.
E termina com aquela frase do Papa Francisco, que é um soco no estômago, no bom sentido. A verdadeira arte nunca é acomodada. Ela oferece a paz da inquietação.
A paz da inquietação? Adorei essa expressão. Resume bem, né? A beleza que acalma e o incômodo que move.
Exatamente. É isso. E talvez para a gente fechar, fica uma reflexão, né? O texto começa lembrando uma ideia de João Paulo II, que cada pessoa, não só o artista profissional, é chamada a ser artífice da própria vida, fazer da vida uma obra de arte.
Bonito isso.
Então, pensando em tudo que a gente conversou, a crise, o medo, mas também o chamado para esperançar, para agir com ética, a pergunta que fica é: como cada um de nós pode ser esse artífice no seu dia a dia? Como transformar a nossa vida numa expressão de beleza, de verdade, de justiça e desse esperançar ativo que tenta plantar um futuro melhor agora?
Uma ótima pergunta para levar para casa, né? Para pensar.